E o nosso assunto agora é direito tributário, tributação. Quando se fala disso, os brasileiros literalmente se assustam. Fico na procura de tentar entender se a tributação é um peso ou são eles que não entendem a tributação. Para entender um pouquinho sobre direito tributário, planejamento tributário, eu tenho aqui comigo o consultor contábil João Vitor. O João Vitor é pós-graduado em auditoria, perícia, metodologia de ensino e planejamento tributário. E ele também é consultor, tributarista, palestrante. João, antes de mais nada, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Ô Gilson, quem agradece sou eu, uma ótima tarde para você, para todos que nós estão nos ouvindo, né? E eu também digo que é um imenso prazer poder estar aqui participando, tentando esclarecer um pouco aí sobre esse assunto que tanto nos incomoda. Além de incomodar, todos nós sofremos isso no dia a dia, no bolso, né? É um fator bem desafiante.
Ô João, claro que a gente como contribuinte, a gente fala contribuinte, contribuir, né? Quando você contribui porque quer, né? Você é um pagador de impostos, vamos dizer assim, não tem como não deixar de contribuir. Agora, a gente tem a pessoa física e a pessoa jurídica, né? E a gente está aí prestes, daqui a pouquinho começa a declaração do imposto de renda. Né? Todo mundo começa a ter isso. O que pesa mais em relação à tributação é o peso que ela tem mesmo, os impostos que a gente tem que pagar, ou é o desconhecimento nosso sobre ela?
Ô, Gilson, eu costumo dizer assim, até dando um pouco mais de contextualização nesse assunto, as duas formas, de fato, é caro, certo? E muitos acabam tendo um pouco do desconhecimento. Mas falar um pouco disso, sobre caro ou não caro, é importante a gente levar um contexto do geral em termos de tributo. Brasil é um país que tem um sistema tributário complexo, certo? E, ao mesmo tempo, ele é muito moderno em relação aos outros países, principalmente no âmbito federal, né? Tanto é complexo que hoje no Brasil nós temos em torno de 92 formas de pagamento, entre tributos federais, estaduais, municipais, taxas e contribuições, né? Então, é um país complexo. De acordo, inclusive, com o IBPTV, o IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributo, se você for olhar em termos de carga tributária, a nossa carga tributária ele bateu 33% no último ano, né? No ano de 2020, que foi divulgado no último ano. Um trabalhador, para se ter uma ideia, ele tem que trabalhar em torno de 149, 150 dias só para pagar o tributo. Não só aquele tributo que está embutido lá na folha, mas todo que vem junto com o consumo. Então, assim, vamos entender. É um tributo caro? A carga tributária é alta ou não? Isso é muito relativo também. Por exemplo, você pegar a Finlândia, a Bélgica, são países com carga tributária de 44%. Porém, o retorno para a sociedade,
é bem diferente, né?
A saúde, infraestrutura, segurança, educação, ela proporciona um retorno desse imposto maior. Agora, se você pegar aí países, por exemplo, a Venezuela, deve estar com 14, 15, 14,4, se eu não me engano, na última reportagem. Mas qual que é o retorno para a população? Qual o amparo que o governo dá? Então, isso daí é um pouco relativo. Meu ponto de vista é que a carga tributária no Brasil ela ainda é alta. Ela é alta, porque nós ainda precisamos evoluir em termos de saúde, educação, segurança, infraestrutura, rodovia, ferrovia, portos, aeroportos. Então, é necessário. Só que tudo isso ele vem no amparo aí, por quê? Porque nós temos aí um Estado um pouco ineficiente, nós temos aí talvez uma corrupção, fatos o qual que eu acredito que nós estaremos evoluindo no decorrer da conversa, né?
Ô João, aí só para a gente fechar esse primeiro ponto, significa que, pelo que você falou, o 33% de carga tributária que você falou, não é que ele é caro, o serviço que é ruim, eu posso resumir assim?
O serviço é ruim, o retorno da sociedade é ruim, então isso é muito subjetivo, mas totalmente ele é ruim. Ele impacta de forma direta e indireta no bolso de todos nós, seja ele o contribuinte empresário, o empregado, seletista, estatutário, ele impacta diretamente e indiretamente.
E calculo que você deve ter ouvido falar disso, aquela história, se a gente tivesse uma educação boa, uma saúde boa, se a gente tivesse um transporte bom, a gente segurança boa, a gente não reclamaria tanto.
Valeria a pena, tanto que eu falei, então nem sempre o caro é caro e nem sempre o barato, o baixo, carga tributária é baixa. Tem quem é baixo, não retorna nada ao povo, à população. E tem a carga alta, por exemplo, o caso que eu falei de alguns países europeus, que é uma carga superior à nossa em mais de 10%, mas tem um retorno para a população, onde que satisfaz essa contribuição obrigatória, né?
Agora você falou de 92 tributos, quer dizer, eu tenho mais de 90 tributos. Calculo que para você conhecer 90 tributos é uma coisa que, claro, você que é um especialista até conhece, calculo que te escapa alguns de vez em quando. Como é que a gente... É. Como é que a gente pode administrar isso na nossa vida, João?
Bom, vamos lá. Então, falando um pouco aí sobre essa questão que você perguntou até no início, João, isso daí pesa muito. Vamos falar um pouco da pessoa física, depois eu falo da empresa também, né? Pessoa física, o que acontece? Ela é totalmente impactada também, só que no nosso caso, o planejamento, o espaço de planejamento é menor. Por quê? Vamos entender. Qual que é a dica que eu deixo para agora que vai começar o imposto de renda, né? Ou para quem já começa a se preparar através do ano calendário para o imposto de renda do ano que vem. Eu sempre digo, ó, tem a organização cabe em tudo. Então, tudo que você gastar com despesa médica, educação ou demais despesas que são dedutíveis, toda a sua movimentação patrimonial que ocorre durante o ano, então você vai lá e separa, eu comprei algum bem, eu adquiri um consórcio, eu tive um financiamento, adquiri um carro, um veículo, uma casa, assim por diante. Então, é interessante você separar toda essa documentação do que você cresceu patrimonialmente ou do que você contraiu de dívidas, né? Agora, no final do ano, buscar os seus informes de rendimento, seja eles através de receitas de rendimento, seja eles bancários, assim por diante, saldos bancários. E qual que é o melhor papel, a melhor atitude? Busque um bom profissional, um profissional que esteja atualizado, que seja da sua confiança, e nesse momento ele vai fazer uma boa escrituração. Por quê? Ele pode ter, qual que é o planejamento para a pessoa física? É você ter uma boa documentação para que você possa simular se você vai estar entregando ela de forma simplificada, se você vai estar entregando ela de forma completa e utilizando todos os artifícios previstos na lei para que você pague o menor imposto de renda. Aqui nós já estamos falando mais da arrecadação. Então, a pessoa física ela não tem muitas outras alternativas, a não ser se preparar bem documentalmente.
Ô, João.
Até o final, né?
Aí você colocou um dado interessante, quer dizer, eu vou falar do profissional contábil, né? Aquela história assim, porque cada perfil de pessoa é um perfil de pessoa. Aí o contador tem que conhecer muito bem o cliente dele para poder saber onde ele se encaixa, o que ele pode deduzir, o que ele não pode. É mais ou menos isso, a coisa é muito, muito pessoal nesse sentido.
Ela é pessoal, sim, é totalmente pessoal, porém, eu vejo assim, se você conseguir trabalhar com um profissional que esteja atualizado, é muito importante. Porque fazer o imposto de renda depois que virou o ano, Gilson, já foi. Então é difícil você fazer um planejamento. Agora, se você trabalha com um profissional que te orienta como você se planejar, na hora de fazer o imposto de renda, que já virou o ano, você já vai estar preparado, com a documentação preparada, vai fazer um processo de entrega de declaração provavelmente antecipado e aproveitando as melhores oportunidades que você planejou.
É aquela coisa do tipo, quando você tem um contador que te acompanha, vamos dizer assim, né? Você te orienta, você fala, comprar isso, não comprar, de que forma comprar, como é que eu vou pedir dedução do que eu posso pedir ou não, até negócios que a gente vai fazer, você repensa, olha, será que é legal fazer isso, tem uma tributação tal sobre isso? É mais ou menos por aí.
Exatamente isso. Nós estamos falando da pessoa física, né?
Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de empresa. A jurídica eu imagino como é que não é.
Mas a pessoa física, com certeza. Eu vou comprar um imóvel, qual que é o ganho de capital que eu vou ter, tem alguma oportunidade, tem alguma lei que me oferece algum subsídio onde que eu vou conseguir reduzir a carga tributária. Então, com certeza, você ter uma boa assessoria é totalmente fundamental, ainda mais no mercado que está estagnado, tudo está tão difícil, o dinheiro parece que vem se desvalorizando através dos indicadores, né? Então, é importante ter uma boa assessoria e não perder dinheiro desnecessário.
Você calcula que no final de você ter essa orientação, esse planejamento, né? Você tem profissional que te oriente, que te ajude a fazer o planejamento, é possível você reduzir os seus pagamentos de impostos ou ter restituições significativas? Quer dizer, em quantos por cento eu teria aí a chance de melhorar a minha tributação em pagar menos e até ter uma restituição? Você já chegou a fazer esse cálculo?
É muito subjetivo, subjetivo, porque dependendo do tipo de remuneração que você tem, você não vai conseguir enxugar muito. Mas eu digo uma situação, o planejamento ele nunca vai lhe ocupar espaço, nunca vai lhe atrapalhar no espaço. Mas eu já vi questões de tributos aqui de reduzir em termos de 30%, 40%, 50% pelo planejamento, principalmente na questão do ganho de capital, porque ele acaba sendo declarado agora no final, mas ele acontece durante o ano. E muito mais, tem situações de venda de bens que eles acabam quase zerando através de permuta, através de capitalização do bem, valorização dos imóveis. Você já viu aquela situação que o cara tem uma casa que é adquirida em 1980, ela valia poucos reais, o valor era baixo, e hoje o cara vai vender, ela vale 500 mil. Quanto que não dá de ganho de capital? Então, são situações assim que você consegue até isentar, né? Agora, na entrega, as receitas, aí depende a questão do perfil do contribuinte, se ele tem ali muitas despesas dedutíveis ou não, e deixou de pegar esses recibos durante o ano, né? Filhos, dependentes, esposa, assim por diante.
Agora, eu vou falar do grande capital. Se você falou de quem tem capital, imagina uma empresa, porque a empresa tem questões complexas, que vão desde pessoal, compra de equipamentos, alguns investimentos que a própria empresa faz, o próprio mercado. Como é que é isso, João? Como é que se organiza o planejamento de uma empresa?
A empresa vai seguir a mesma linha, mas de forma muito mais abrangente, né? A organização, eu digo que é a base de tudo. Então, quando você acaba, um empresário, qual que é a recomendação que eu dou para o empresário hoje? É que ele busque uma assessoria, uma empresa que consiga direcioná-lo para o melhor espaço tributário. Porque hoje o tributo ele faz parte, ele é relevante no custo da empresa. Ou seja, a pessoa tem uma empresa pequena, ou média ou grande. E existe, inclusive, eu já ouvi a reportagem, inclusive, sua, João, no direito tem muitos mitos. Tem, eu quero falar um para você. Mito é que muitos empresários acabam procurando ali o seu responsável, a empresa técnica que ele assessora, e fala assim, escuta, eu estou no Simples, né? E o cara fala assim, eu gostaria talvez de migrar, será que eu fiquei sabendo que é melhor lucro real, que é melhor lucro presumido, né? E é onde que o contador acaba falando, o contador ou a empresa, o responsável técnico, fala bem assim, não, vamos manter sua empresa no Simples, porque você fica um pouco mais escondido, não fica dando muito espaço para fiscalização, e aqui a melhor forma é essa, administrativamente você está mais tranquilo. Então, eu falo que isso é totalmente um mito, porque as empresas hoje, num cenário totalmente competitivo, elas têm que buscar a sua melhor eficiência. E a eficiência, por exemplo, eu gosto muito de lucro real. Nós somos especialistas no lucro real, por quê? O lucro real, ele evidencia o resultado real da empresa, ele motiva você a ter uma administração saudável, uma finanças de forma organizada, ele contribui para uma conciliação bancária, uma contas a pagar organizada, contas a receber organizada. Vai vendo, isso aqui é o caminho do sucesso. Um controle de estoque, você falou de investimento, consegue retornar parte do seu investimento através de créditos tributários, seja tributários federais, seja tributários estaduais, e assim por diante. Ele consegue retratar de uma forma mais próxima ao gerencial, uma contabilidade. Ou seja, a empresa ela começa a usar indicadores, ela tem um balanço melhor, ela consegue apresentar melhor suas informações para um credor, para uma instituição, de repente buscar um financiamento para poder ampliar o seu espaço de atuação, seja na venda, na produção. Então, quer dizer, aquela história de que não, fica no Simples, isso aqui, isso é um mito para mim. Agora, você motivar uma empresa a buscar realmente as oportunidades que o fisco dá, olha só, hein? Só tem uma informação aqui complementando. De 88, que foi a nova Constituição, que hoje já não é tão nova mais, de lá até agora, nós temos uma média de 36 normas expedidas por dia.
Então, você vê. Todo dia muda a regra, então.
Seja estadual, federal, municipal e assim por diante, são normas e normas. Então, por isso que muitos falam, não, fica no Simples, que é menos normas. E o lucro real é muito mais norma. Só que é nele que você tem uma eficiência maior, consegue aproveitar os créditos e, normalmente, claro, respeitando cada um, cada perfil de empresa, normalmente você paga menos. Então, se você buscar uma empresa que lhe dê esse tipo de suporte, ela vai falar assim, olha, eu fiz um estudo e comparando a sua movimentação, observando o seu perfil aqui, você tem condição de ser um presumido, você tem condição de ser um lucro real, você tem condição de ser um Simples. Isso é planejamento. Ele é lícito, desde que você não fique simulando, desde que você fique registrando as informações corretamente de acordo com o que ela vai ocorrendo, isso daí é totalmente lícito. E é onde que faz você ficar competitivo. Por que tem muitos empresários que você percebe assim, ó, nossa, meu concorrente compra no mesmo lugar, vende o mesmo produto, tem o mesmo perfil, mas por que o dele está sempre mais barato? Normalmente é porque ele normalmente tem uma assessoria um pouco mais aprimorada, ele tem um impacto tributário menor e ele fica mais concorrente.
Ô, João, eu posso dizer, eu acho legal assim, resumir um pouco as coisas que você falou, mas só para poder ter uma ideia. É aquela história, tem contador que gostaria de deixar o cara no Simples para dar menos trabalho para ele, é mais ou menos e você tem gente que aí foca mais no cliente e está preocupado melhor, mais com a situação do cliente do que com a situação de quem faz a contabilidade.
Com certeza. E o mundo está evoluindo muito, o mundo corporativo e econômico. Quem não fizer esse tipo de... Quem não fizer esse tipo de estratégia, não buscar, vai ficar fora do mercado dos dois lados, tanto o prestador de serviço quanto quem toma esse serviço. Ou ele acaba se profissionalizando através de indicadores, tecnologia, ferramentas e assessoria, ou ele fica fora. E quem presta serviço, ou ele busca novas ferramentas, novas formas de apresentar indicadores, ou ele vai ficar fora. Esse é o novo contexto. Então, voltando à pergunta que você fez lá no começo, o que eu digo? Existe sim, a carga tributária é pesada, mas existe sim uma falta de informação muito grande, por conta também alguns que são mais conservadores, outros que não acompanham essa quantidade de normas, declarações todo dia. Parece que a cada dia nasce um filho com um nome diferente, a cada nome estranho, né? Mas é isso aí, com é DCTF, é social, tudo isso daí requer estudo, requer dedicação. Então, alguns acabam optando por buscar empresas mais o simples e outros acabam se profissionalizando e buscando esse tipo de empresa.
Ô, João, a gente tem no Brasil muita diversidade de áreas de atuação, de empresas. Muita área diferente uma empresa da outra. É muito diferente. Isso cria uma situação mais complexa quando você pensa em tributação. A gente tem que identificar o perfil dessas empresas. E aí eu vou te fazer a pergunta que também você já deve ter respondido muitas vezes. A tributação pesa mais para quem ganha mais ou pesa mais para quem ganha menos?
Bom, vamos falar de pessoa física, quem ganha mais vai pesar mais, não tem jeito, né? E na pessoa jurídica, normalmente ele pesa mais em quem tem mais lucro, com certeza. Se você for lucro real, o impacto tributário chega de ser até 34%, então ela é pesada. Empresas do Simples, na normalidade, é o quê? Seriam mais para empresas que estão começando, que têm um faturamento menor, e ela tem um regime, porque o Simples Nacional ele é um regime, ele é um benefício. Na verdade, a empresa ela tem que se enquadrar depois. Isso daí serviria para um tempo onde que ela venha a criar estrutura e tudo mais, se desenvolver até ela crescer para ela se desenquadrar. Existem as taxas, tabela e tudo mais. A empresa que é do lucro real, ou lucro presumido, por isso que tem dois. Se o seu lucro é muito alto, o interessante é que você seja um lucro presumido, para você ter uma taxação sobre a venda e não sobre o resultado. Se o seu lucro, você é aquele cara atacadista, onde que trabalha na margem apertada e na quantidade... Se o lucro é menor, então você pode ser lucro real para pagar o imposto sobre uma margem menor. O que eu falo para ti, eu já até observei uma pergunta que você fez em uma outra entrevista uma vez, é o seguinte, quem está mais preparado? Normalmente, uma empresa maior, ela vem com um corpo jurídico, uma assessoria jurídica, né? Ela vem com uma assessoria contábil, tributária, então ela aproveita todas as oportunidades. Ela busca saber se ela deve comprar de um estado, de outro estado. Ela busca verificar se ela vai ter energia própria, energia do Mercado Livre, energia fotovoltaica, que hoje está virando aí uma opção muito atraente no mercado. Então, ela busca todos os estudos para saber com quem que ela vai se relacionar. Tem um custo, é óbvio, mas diante de uma movimentação financeira muito grande, ela aproveita todas as oportunidades. Então, ela está mais preparada, sofre menos e trabalha com o jogo a favor dela. Às vezes, um determinado empresário, pode ser até um grande, mas na maioria os menores, eles acabam ficando um pouco limitados ao investimento dessa assessoria, investimento, a contratação de um profissional que acaba tendo um custo um pouco mais elevado. Então, ela fica à mercê, e um fato relevante que acontece no Brasil hoje é que a grande parte das empresas acabam pagando ou tributo dobrado, ou tributo indevido, não aproveitando as oportunidades e acabam perdendo um pouco de competitividade. Então, eu vejo que as empresas menores, por essas e outras razões, elas acabam sendo um pouco mais penalizadas. Não que paguem menos, por causa que elas têm o benefício do Simples, mas que acabam sendo menos assistidas. A empresa maior pode até pagar mais, mas elas aproveitam todas as oportunidades que o governo, de forma lícita, prevista em lei, oferece aos contribuintes aí de empresas.
Ô João, para a gente fechar nossa conversa, a empresa grande, que tem todo o suporte para poder aproveitar essas mudanças constantes na tributação, ela talvez sofra menos. Por isso que os pequenos e médios têm que ficar muito atentos e estar sempre tendo que ter um monitoramento mais próximo de quem entende isso, porque a tributação também muda para ela, né?
Muda. A tributação muda para todos. Né? Até conforme eu falei, são normas e mais normas diariamente. Então, se você não ficar antenado aí e verificar quais são as oportunidades, de repente, por mais pequeno que você possa ser, você está pagando um DAS ali, onde que você não, sobre um produto que você não deveria estar pagando, um ICMS, um PIS, um COFINS, né? Porque o DAS nada mais, nada menos do que a junção de vários tributos. E como nós falamos no começo, a complexidade é grande, cada produto tem sua legislação específica. Né? Então, o pequeno também está à mercê de algumas alterações aí que vêm acontecendo. E se ele não tiver bem assistido, infelizmente, ele vai acabar tendo que pagar mais. E se levar a sorte no futuro buscando uma empresa para recuperar, ainda vai ter que pagar os seus honorários para recuperar parte desses tributos pagos indevidos.
João Vitor, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Ô, Gilson, eu que agradeço. Um grande abraço para vocês e fico sempre à disposição.
A gente que agradece, conversei com o consultor contábil João Vitor de Souza, falamos sobre uma série de questões muito interessantes. O João Vitor, que é pós-graduado, ele é contador pós-graduado em auditoria, perícia, metodologia de ensino e planejamento tributário, ele é consultor, já ministrou aula, é professor e palestrante na área, e o João Vitor falou da complexidade do direito tributário, que segundo ele mesmo falou, muda todo o santo dia, e eu quero aqui retomar a fala dele, a gente tem mais de 90 tributos nesse país.